Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da Rádio da Universidade dedicado à produção dos cursos de música da UFRGS. No programa de hoje eu converso com a flautista Cibele Endres. Ela é bacharel em música pela UFRGS, onde foi aluna da professora Lúcia Carpena. Integra o grupo vocal Mandriales desde 2008 como cantora e flautista. Atualmente é aluna do curso de licenciatura em música da UFRGS, participa do conjunto de flautas doces do Departamento de Música, o Flautário, e ministra aulas na extensão. Paralelamente, atua como professora de flauta doce no projeto Vida com Arte, da Unicinos. Bom dia, Cibele. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada.
Cibele, eu queria que tu começasse falando do cenário musical da tua infância. Assim, como é que foi a tua aproximação com a música, enfim, que cenário de escuta tu tinha ao teu redor, assim, como é que foi isso?
Bom, eu sempre gosto de dizer que o meu cenário musical foi todo baseado em cima do meu pai, né? Eu até brinco, né? Agradeço a ele por ter colocado a música na minha vida. Porque desde pequenininha, na verdade, acho que desde a barriga da minha mãe, vamos dizer assim, eu sempre escutei meu pai tocar violão. Ele aprendeu a tocar com seus 16, 17 anos, autodidata, totalmente amador, como um hobby mesmo, uma coisa que ele gostava. E ele sempre foi uma paixão na vida dele, ele sempre colocou isso um pouquinho na nossa vida, tanto na minha como na do meu irmão. Então, ele tinha uma banda, né, uma banda de rock, essas coisas assim, e quando eu era, ele conta que eu tava na barriga da mãe, a mãe ia nos ensaios com, né, uma cadeira de praia, um chimarrão, e eu ficava pulando na barriga dela o ensaio inteiro dentro do estúdio. Então, desde criancinha, eu sempre ouvi meu pai tocando, meu pai cantando, e sempre me fascinei muito, queria participar, queria cantar, queria tocar, e não tinha jeito, né, ele dizia que ele pegava o violão, eu saía correndo, parava do lado e queria participar.
Teve que ensinar uns acordes aí.
Mais ou menos. Na verdade, eu queria mais cantar mesmo, por ser criança. E o meu sonho naquela época, imagina, a partir dos 5, 6, 7 anos, era tocar piano. Né? Era o que eu mais queria, era tocar piano e tal. E na escola que eu estudava, né, Santa Rosa de Lima, tem uma formação musical
muito
forte. Aqui em Porto Alegre. Tem uma formação musical muito forte. Tem a professora, que é a Simone Haslan, pianista, cantora, regente. E eu já tinha aulas de música no colégio, essas coisas todas, mas eu queria muito aprender a tocar piano. E aí quando eu fui, e aí abri uma oficina de piano na escola, e quando eu fui lá me inscrever, não deixaram, porque eu não sabia ler e escrever. E para tocar piano precisava saber ler. E aí a secretária da escola me viu assim, arrasada, e disse, não, mas tem aula de flauta doce, tu pode participar. E aí a minha mãe disse, não, então vamos inscrever ela na aula de flauta doce, e aí eu comecei a ter aula de flauta doce, e desde então...
Nunca mais retomou o piano.
Nunca mais toquei piano. Nem tentei, né? E aí eu comecei a ter aula, tive aula só um ano, participei do grupo instrumental da escola Santa Rosa de Lima, com a Viviane Beinec, que é uma super educadora musical e tal. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 12, 11 anos, eu entrei no projeto Prelúdio, que na época era da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS. E aí foi praticamente a minha segunda casa. Eu comecei com aulas de flauta, laboratório de som, aula de canto. Depois eu integrei nas orquestras, né? Orquestra infantil, orquestra mirim, orquestra infanto-juvenil. Também participei do coro infanto-juvenil, né? E aí eu comecei a tocar um pouquinho melhor, vamos dizer assim. E fui indicada para poder participar do conjunto de flautas do projeto Prelúdio. E posteriormente o conjunto de música popular também, né? E nesse meio termo, assim, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu resolvi que queria tocar violoncelo, né? Resolvi largar um pouquinho da flauta para tocar violoncelo.
Entrei... Mesmo aí não veio o piano, foi?
Não, o piano foi só uma coisa de infância, uma paixão, assim. Mas aí eu comecei a estudar violoncelo. E eu lembro que na época eu tinha uma professora que ela dizia assim, se tu quer fazer música, tu tem que garantir o leitinho das crianças. E com flauta doce não dá, então... E aí eu segui o conselho.
Instrumento de orquestra,
né? E comecei a estudar violoncelo. Aí eu estudei algum tempo, estudei uns 3, 4 anos. Cheguei a entrar na extensão da UFRGS em violoncelo. Cheguei a participar da orquestra de cordas do projeto Prelúdio. Depois na orquestra de mulheres, né? Do Jorge Inda, que tinha fundado e tal. Mas a minha paixão pela flauta continuava. E aí eu entrei na faculdade de flauta, porque não tinha violoncelo na época. Daí eu fiquei na dúvida, como eu queria entrar na faculdade, vou fazer para flauta, porque eu nunca deixei de estudar a flauta, né? Eu permaneci estudando e disse, não, vou tocar flauta e violoncelo paralelo. Não consegui. E aí eu acabei me apaixonando quando entrei na faculdade, todo o universo da música antiga que eu não conhecia totalmente, o cravo, essas coisas todas me encantaram muito, e aí eu bati o pé, não, vou terminar minha faculdade de flauta, e acabei largando o violoncelo, né?
Agora, em termos de repertório, tu falaste que, tipo, na infância, a referência de escuta era a banda do teu pai.
E as músicas
de rock and roll e tal.
Isso.
Essa tradição da música de concerto veio quando tu começou a estudar flauta doce.
Isso, no prelúdio, né? Veio no prelúdio. Porque a gente, no repertório da flauta, daí tu começa a tocar sonatas de Telemann, sonatas de Handel. E aí eu comecei a entrar nesse ambiente da música erudita, né? Foi realmente só... Sendo que em casa, eventualmente, a gente escutava um disco de vinil, que era o Bravo, que tinha várias peças eruditas, mas eram coisas aleatórias, não tinha uma linha exatamente. Então, tinha peças Tchaikovsky, que tinha Bach, tinha Mozart, mas era uma amostragem musical, assim. E eu lembro que era o único CD... O CD não, desculpa. O LP.
LP. A gente tá mal acostumado.
Pois
né?
É. Que eu ouvia na época, que a gente ouvia quando era criança. Mas a... Toda a minha formação erudita veio no projeto Prelúdio, posteriormente na faculdade, né? Isso tudo era popular, a gente ouvia muita música popular brasileira mesmo, Chico Buarque, e assim, Elis Regina, e assim por diante, além dos rocks.
Sim, o primeiro repertório.
Sim.
Era esse.
Era esse. E eu gostava, e meu pai me incentivava muito, porque logo quando eu comecei a tocar flauta, comecei a aprender, a gente começou a fazer o nosso repertório em casa. Né? E a gente procurava tocar chorinho, procurava tocar as músicas que ele conseguia me acompanhar no violão ou que eu conseguia acompanhá-lo na flauta, né? Então, a gente fazia mais ou menos esse jogo, assim.
Tu pôde participar como
Sim,
tu...
Sim, como eu queria.
Como tu queria.
Sim.
Sibeli, vamos começar a escutar um pouco de música. O que que tu, do que tu trouxe, o que que tu acha que a gente poderia ouvir agora?
Eu acho que seria interessante, a gente poderia começar ouvindo uma peça do Oswaldo Lacerda para flauta doce piano, no qual eu me apresentei no meu recital com a participação do Érico Bezerra no piano.
Então vamos ouvir. Nós acabamos de ouvir o primeiro movimento vivo da Sonata para Flauta Doce e Piano, de Oswaldo Lacerda, com Sibeli Endres na flauta doce e Érico Bezerra no piano. Essa é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a flautista Cibele Endres. Cibele, no primeiro bloco tu estava falando da tua iniciação, né, até entrar no Departamento de Música da UFRGS. Eu queria saber mais de como foi essa opção por fazer música, assim, que era uma coisa que estava na tua vida desde a infância, assim, né, mas... foi uma coisa natural? Como é que foi esse momento, assim, pra ti?
Natural, acho que nunca é, né? Quando a gente chega naquele momento assim, ok, tenho que fazer a faculdade, e agora, qual vai ser? Na verdade, eu já estudava música no Projeto Prelúdio, desde os meus 12 anos, e quando eu entrei no segundo grau, começa aquela pressão vinda dos pais, vinda dos familiares, amigos, o que que tu quer fazer, né? O que que tu pretende fazer de faculdade e tal. E eu me lembro que uma música não era uma opção muito forte naquela época, assim, não era uma coisa... Eu pensava muito em arquitetura, alguma engenharia, uma coisa mais voltada até para os números mesmo. Mas eu lembro que, nessa época, o fazer música, o estar em contato com a música era uma coisa que me fazia muito bem, que me deixava muito feliz. E naquele grupo musical, na minha formação musical, se criou um grupo de pessoas que fazia música junto, né? Um grupo de amigos. E eu acho que um pouco, sem querer ou querendo, a gente acabou se influenciando. E esse fazer música nos fazia sentir umas pessoas melhores. E aí eu comecei a me dar conta que eu gostava muito disso. Gostava mais do que eu imaginava, até. E aí a faculdade de música acabou se tornando uma opção muito viável nesse meio todo, né?
Conscientizou, na verdade, gosto, assim,
o gosto, exatamente. A vontade de continuar fazendo música.
Quanto aquilo te fazia bem.
Exatamente. Então. Até uma coisa interessante, que no Projeto Prelúdio, quando a gente faz 17 anos, a gente sai do projeto. Tu não pode continuar. Aliás, só vai até os 17 anos. E eu acho que isso acabou pesando um pouco. Tá, e agora? Como é que eu vou continuar estudando música?
Quem sou eu sem o projeto?
Quem sou eu, exatamente? Quem sou eu? Logo, eu tenho que continuar de alguma forma. E essa forma que eu vi foi fazendo a faculdade. Então, quando eu entrei no terceiro ano, a professora, a minha professora de flauta, a Eliana, ela me olhou assim, então, vamos preparar o específico? Eu acho que eu olhei para ela e disse, sim, vamos. E aí foi, desde então. Né, acabei passando o ano inteiro me preparando, me preparei para o vestibular, né,
aí o violoncelo ficou de
aí
lado.
Aí ficou de lado, até porque eu queria entrar pro... Essa, primeiro foi essa decisão, vou fazer música. Depois a decisão, o que vou fazer, violoncelo ou flauta? E na época, não tinha violoncelo na UFRGS, mas a professora Milene Eliverti já tinha feito concurso. Mas ela não tinha como colocar no currículo o violoncelo no ano que eu entrei, que foi 2006, mas tinha como ter na extensão. Então, quando eu entrei, eu já tinha o plano de mudar depois, né? Aí eu pensei, não, vou entrar para flauta, que é um instrumento que eu estou estudando há muito tempo, que eu teria condições de me preparar para o teste específico, e depois eu mudo para o violoncelo.
Ainda tinha, então,
eu ainda tinha
de migrar.
E só mudou mesmo quando eu entrei na faculdade, comecei a estudar, e daí eu me apaixonei, assim, de verdade.
Então, esse período no departamento foi a tua afirmação como flautista?
Como flautista,
assim,
não,
mesmo.
Com certeza. Eu cheguei a participar de encontros de violoncelo, cheguei a participar de festivais como violoncelista. Mas não teve jeito, assim. Depois eu comecei a participar ativamente, tocando e até não só tocando em aula, mas tocando nas provas, tocando no sarau e eventualmente tocando em algum lugar, me deixava muito feliz. E isso foi o principal, assim, que eu coloquei na balança para escolher entre a flauta e o violoncelo.
Tu fizeste bacharelado em flauta
bacharelado em flauta doce.
Não. E o papel da tua professora, Lúcia Carpena, deve ter sido também muito incisivo.
Sim,
nesse
foi
processo.
Fundamental, assim, tanto ela quanto o professor Nicolai, que é um dinamarquês que mora no Brasil e que eventualmente eu tinha aula com ele também, e ele também me auxiliou muito. Mas a professora Lúcia era ali, né, era no meu dia a dia, sempre me influenciando, mas principalmente me mostrando uma maneira diferente de fazer a música, que foi o que me encantou, né? O fazer música porque tu gosta de fazer música, porque te dá prazer. E principalmente porque tu pode fazer e dá prazer para outras pessoas, né? Poder mostrar o teu trabalho.
E especialmente o que se vê de fora, assim, não sei, um incentivo dela, que os flautistas toquem juntos, assim, né, também, tipo, de formar esses grupos dos alunos.
Com certeza. Para que a gente possa, porque assim, ó, a gente brinca, né, o flauta doce não toca sozinha. Quando toca, tu vai tocar num recital, tu vai fazer um recital solo, já é uma coisa um pouco mais complicada, um instrumento melódico, né? E aí tocar flauta doce, aí às vezes a gente quer tocar com outras pessoas, não é todo mundo que quer tocar. Infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito em relação à flauta doce, em relação ao instrumento de musicalização. Não uhum. como um instrumento mesmo, né? Tem gente que, até hoje, eu, quando eu falo que sou flautista, que fiz faculdade de flauta, as pessoas ainda me olham com uma cara, ah, aquela que a gente aprende no colégio? Então, a gente, ainda há muito preconceito. E eu acho que a Lúcia, ela incentiva muito os alunos a tocarem juntos para que a gente possa fazer música em conjunto também, né? Não ficar só no seu estudo individual, ou eventualmente tocar com um cravista para poder apresentar alguma peça. Tanto é que a gente tem o conjunto de flauta doces do departamento, que já tem 12 anos, é o conjunto mais antigo do departamento, no qual a gente tem uma formação, já tem mais ou menos 2 anos, a gente já tocou até em Recife, né? O ano passado a gente participou do Inflama, que é o Encontro Nacional de Flautas Doces, no qual a gente foi representar a universidade, tocando lá, né? Fazendo uma abertura do evento.
Sim, uma grande experiência de música de câmara e...
Com certeza. Uhum.
Enfim, de circulação e palco e tal.
Sim, 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 com certeza. A gente também, o Flautário tem participado também do Interlúdio, que é um evento aqui dentro da universidade, no qual a gente toca na reitoria. Já participou 2 anos, já tocou no Arena. Então a gente tem uma vivência musical muito grande, podendo tocar em conjunto um conjunto de flauta doce. Além de que a gente pode trabalhar com toda a família da flauta, né? O repertório da flauta é muito baseado em soprano e contralto, que são as menorzinhas, vamos dizer assim. Já quando a gente toca em conjunto, a gente tem a oportunidade de tocar tenor, baixo, né? Trabalhar com a família inteira da flauta.
E como é que é esse repertório para esse tipo de formação, assim?
A gente tem muita coisa adaptada, no sentido, por exemplo, assim, músicas renascentistas, que a gente pega um coral e faz uma adaptação para uma... no conjunto de flautas. A gente tem muita música barroca adaptada mesmo. Por exemplo, a gente toca, agora a gente está tocando um prelúdio fuga do Bach, que é original para órgão, ou a gente já tocou também um concerto para quarteto de cordas, também com adaptação para quarteto de flautas doces, trabalhando no repertório barroco mesmo, além de que existem muitos quartetos de flauta doce mundo afora, em exemplo deles o quarteto de Amsterdã, que é super famoso, onde a gente tem muitos flautistas que trabalham e compõem músicas para quartetos, né? A gente toca do nosso repertório, a gente tem músicas do McKishi, por exemplo, que é para quarteto de flautas doces, originalmente para quarteto de flautas, né? Outra coisa muito interessante, alguns anos atrás, a professora Alessia Carpena fez um acordo, vamos dizer assim, com o professor o Cunha, né? E aí eles fizeram alguma coisa que os alunos da classe de composição compusessem para as turmas de flauta. E nessa a gente teve várias músicas para quartetos, quintetos, no quais a gente toca até hoje.
Ampliando
o repertório, né? Outra coisa muito interessante, o maior compositor de flauta doce do Brasil é o Fernando Matos, né? Que tem uma série de,
que é
professor de obras, que é professor do departamento de música da URGS.
Se coloca em diálogo, então, com
exatamente,
esse fomento
que a gente
do instrumento.
Procura fazer esse repertório também, né? Então tem muita coisa original, muita coisa adaptada. Né? A gente também toca um concerto de Schickard para 4 flautas contraltos, originalmente para 4 flautas. Então a gente procura trabalhar com isso.
E dentro do departamento tu falaste dessa descoberta por esse repertório da música antiga, assim,
sim,
né?
Uhum.
Como é que foi esse processo, assim?
Eu lembro até hoje da primeira vez que eu ensaiei com um cravo. Foi uma coisa assim, porque até então eu só tocava flauta e piano, né? E eu lembro de começar a ter as aulas e, né, e descobrir que existe muito mais coisa do que a gente imagina. Isso foi muito legal. Mas a minha emoção mesmo foi poder tocar com cravo. No caso, foi o Fernando Cordella, um grande cravista. E eu lembro daquela sonoridade, do entender o som da flauta através do som do cravo, porque ela não combina com o piano, dependendo do repertório. Uhum. Né? Ao contrário do que a gente acabou de ouvir, que é para flauta e piano. Então, eu vi isso, me deixou... Ah, eu realmente fiquei muito emocionada. De verdade, assim, de verdade. E poder ouvir, né, esse repertório em concertos, por exemplo, concertos no Estúdio Clio, raros concertos, mas existem também na universidade, né? Agora a gente tem os colóquios de música antiga para isso. Então, quando eu comecei a ver o repertório de verdade, eu realmente gostei muito, muito mesmo.
Se identificou.
Me identifiquei, exatamente.
É, e, pois é, há, de certa forma, um momento de recuperação, não sei, efervescência desse repertório, assim, na cidade, né? Tu falaste é uma confraria de música antiga que tem no Estúdio Clio.
Exatamente.
E dentro do departamento também,
agora,
e agora
tá
tem esses colóquios,
colóquios,
né?
Uhum.
Queria que tu falasse um pouco desses colóquios que começaram esse mês, mas vão até novembro, né?
Isso, os colóquios, na verdade, vão ser 6 palestras seguidas de concertos, onde cada palestras temáticas, onde virão palestrantes do Brasil inteiro para falar de certos assuntos, né? A gente teve agora, no dia 30 de abril, a gente teve a temática de a ópera barroca e os estilos nacionais, no qual esse, o conjunto de música antiga da URGS, que se criou agora, coordenado pela professora Lúcia Carpena, pôde ter sua estreia, né, com músicas e, baseadas no... no assunto da palestra, né? A nossa próxima palestra vai ser no dia 28 de maio e o tema vai ser a prática musical europeia após a Reforma Luterana, né? Então, as palestras acontecem aos sábados, o dia inteiro, das 9 até as 5, e às 6h30 a gente tem o concerto, né, com esse conjunto de música antiga.
Sim, aí sempre com um conjunto que é composto por alunos e ex-alunos,
alunos
do departamento.
Alunos e ex-alunos do departamento, com a coordenação da professora Lúcia Carpena.
É muito interessante,
não,
assim.
Não, olha, eu acredito que vai ser muito legal.
Uma maratona, assim,
uma,
né?
Maratona.
Um sábado inteiro.
É, um sábado inteiro e vai ser 6 sábados até o fim do ano, né?
Todos ficam convidados, então.
Com certeza.
A participarem.
E a gente ficou muito feliz que agora, no primeiro sábado, no dia 30, desculpa, tava lotado, né? Pô, foi uma felicidade muito grande a gente poder entrar no palco e ver, né, o teatro cheio. É sempre um prazer muito grande.
Sibeli, vamos ouvir mais um pouco de música?
Claro,
não sei se tu
claro,
trouxe alguma
claro.
Coisa desse repertório de música antiga ou o que, que tu acha que a gente
Olha,
podia ouvir.
Infelizmente, de repertório de música antiga, infelizmente eu não trouxe. Mas eu gostaria de mostrar uma música do Mandreales. Pode ser?
Claro.
Então é o espetáculo Paisagens e a música é Chove Sobre a Cidade, do Marcelo Delacroix.
Sobre a cidade não tá.
Nós acabamos de ouvir Chove Sobre a Cidade, composição de Marcelo Delacroix. A interpretação foi do grupo vocal Mandriales, sob regência do maestro João Paulo Cefrim. Ao piano, Luiz Mauro Filho, no contrabaixo, Ana Paula Freire e Cibele Endres, na flauta doce. Essa é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a flautista Cibele Endres. Cibele, tu estava falando da tua experiência dentro do flautário, enfim, essa experiência de música de câmara, mas enfim, tu tem também construído uma atuação como solista e também como flautista e cantora, assim, né, em outros projetos, assim.
Sim.
Eu queria que tu falasse um pouco desse outro tipo de experiência, assim.
Claro, um dos projetos no qual eu participo é no grupo vocal Mandriales, que está com um espetáculo, né, não em cartaz agora, mas a gente já está com um espetáculo há algum tempo, que é o espetáculo Paisagem, né, com a direção do João Paulo Cefrim, né, do maestro, e no qual a gente apresenta músicas de compositores gaúchos. É um espetáculo de 1h10, 1h15 mais ou menos, com 15 músicas, sendo que dessas 15 músicas todas são de compositores gaúchos, né, valorizando as paisagens do Rio Grande do Sul. Mais ou menos isso. E a gente teve algumas atuações, né, em vários lugares, e muito legal que muitos desses nossos espetáculos a gente tem convidado os próprios compositores para participar, né? A gente já teve a participação do próprio Marcelo Delacroix,
que a gente acabou de ouvir.
Que a gente acabou de ouvir, dele. Exatamente, do Frank Jorge, do Giba Giba e do Raul Elvanger. Então a gente pode ter esse contato com os próprios compositores, né?
E aí tu recupera essa experiência de voz, assim, né?
Exatamente,
que eu tinha na infância.
E no projeto Prelúdio, cantando em coral, essas coisas assim. Então, sempre que eu pude participar de algum grupo vocal, alguma coisa voltada ao canto, eu tentei, né?
E paralelamente
a flauta.
Mais dedicada à flauta.
Né? E no próprio espetáculo Paisagens, a flauta participa, de alguma forma. Tem pequenas intervenções na flauta, mas principalmente como cantora, né? Eu participo principalmente como cantora.
Tem os dois momentos.
Tem os dois momentos, exatamente.
Como solista também, assim, né? Eu queria que tu falasse, porque a experiência que eu conheço, assim, que eu já assisti, era com música contemporânea, né? Que é uma obra do professor Dimitri Servo, que te rendeu também uma indicação ao Troféu Açoriano no ano passado, né?
Sim.
Então, eu queria que tu falasse um pouco disso, de repertório e, enfim, como é que tu lida, assim, com essa experiência de flauta solo e tal.
Bom, eu procuro sempre que possível estar tocando, né? Então, eu tento participar de concursos, de até entrar em contato mesmo com os próprios regentes e tal. Com o professor Dimitri Servo, foi um convite, eu ainda chamo ele de professor, né? O costume da faculdade, foi um convite no qual ele fez a mim e ao Vladimir Soares para que a gente tocasse, estreasse uma peça que ele estava compondo para duas flautas, duas sopraninos e orquestra de cordas, né? E eu fiquei super contente com o convite, foi uma coisa meio inusitada, mas, né, no qual pra gente poder apresentar e além de divulgar o trabalho dele, né? E o que foi muito legal, porque a gente acabou gravando essa peça, né, que faz parte da série Brasil 2010. Né? A gente acabou gravando e com esse CD eu acabei participando do Açorianos, né, como indicação de como melhor instrumentista no gênero erudito, que já foi um prêmio para mim, só a indicação mesmo. A gente teve uma estreia lá no Estúdio Clio, né? Teve 2 dias de estreia, foi muito legal e foi uma peça super complexa para o instrumento mesmo, que me rendeu muito estudo e muitos desafios, né? Muitas coisas interessantes para minha técnica mesmo, né? Para meu desenvolvimento como solista, com certeza. E fora poder tocar com um colega, que foi o Vladimir, que é meu amigo, isso já dá uma segurança, né? Paralelo a isso, eu participei do concurso do SESI Fundarte, fui uma das vencedoras, e pude solar com a orquestra, né, do Fundarte, em Capão da Canoa, que eles fazem durante no Rio Grande do Sul inteiro, né, nas SESI Catedrais. Solei em Capão da Canoa, o concerto de Vivaldi, né, em Lá menor. Também foi outra experiência bem interessante, até porque esse concerto eu já tinha preparado ele para o meu recital de formatura, então eu já estava super estudado, mas foi bem interessante. E em 2010 também eu participei da série Anchieta, da Orquestra da Unicinos, como solista, também solando um Vivaldi, que eu solei o La Notte, né, um dos concertos temáticos, vamos dizer, dele, né? Que ele tem 3 concertos temáticos e um deles é o La Notte, bem legal, que eu pude participar, né, com a regência de Evandro Maté, que é o regente da Unicinos, e também participei do... Já solei frente à orquestra do departamento, tocando a suíte de lá menor do Telemann. E também foi muito legal. Então, sempre que possível, eu tento, né, trabalhar como no que eu gostaria mesmo, que é poder tocar, ser solista, esse tipo de coisa.
Sim, fazendo esse exercício também.
Esse exercício
de
também.
Ocupar o espaço à frente do grupo.
Sim.
Agora, depois de formada, né, no bacharelado e, enfim, construindo essa experiência de flautista, instrumentista, solista e tal, tu reingressaste no departamento para fazer a licenciatura, né?
Sim, sim.
Como é que foi esse processo? O que que te fez buscar, enfim?
Várias coisas, né? Uma delas foi a formação, né? Porque eu tenho bacharelado. E na flauta doce, eventualmente, praticamente não tem como tu não dar aulas também, né? Ao contrário dos instrumentos de orquestra, tu tem como se manter, vamos dizer assim, só trabalhando em orquestras, mas a flauta doce é muito complicado, porque a gente não tem um cenário musical tão aberto, vamos dizer assim. Eventualmente que tu consegue um concerto, eventualmente que tu vai tocar em algum lugar, então é mais restrito isso. Então, com certeza, tu tem que trabalhar dando aula em projetos, na extensão, alguma coisa assim. E por isso eu resolvi buscar uma formação mais qualificada, que seria licenciatura em música. Além de continuar com vínculo com a universidade, para poder continuar no flautário, continuar ministrando aulas na extensão, essas coisas.
Mas agora tu tá no meio dessa
no meio desse processo,
formação.
Isso. Uhum.
Agora desenvolvendo essa parte da docência.
É, isso.
Paralelamente, estudar aula na extensão,
na
aula de flauta doce.
Isso.
Como é que é pra ti, assim, essa experiência de dar aula e tal? É uma coisa que
É uma coisa
gosta.
Que eu gosto muito, gosto muito. Eu admito que eu gosto muito mesmo de dar aula para pessoas interessadas, quem é que não gosta, né? Mas é que as aulas de extensão, elas são muito vantajosas, tanto para os alunos quanto para os ministrantes, por um motivo muito simples. Eles têm aula com pessoas que estão aprendendo, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que estão aprendendo estão tendo uma orientação dos professores de graduação. Então, essa conexão, assim, então, sempre que eu tenho alguma dúvida, sempre que eu não sei como lidar com algum problema ou alguma coisa de repertório, uma indicação, eu tenho contato com a Lúcia, né? O que me dá uma experiência como ministrante para poder seguir a minha carreira.
Sim, ao mesmo tempo uma segurança de
uma
começar
segurança,
esse
exatamente.
Trajeto tendo
exatamente,
um alicerce
exato.
De alguém que já tem experiência.
Então. Isso. Então, é muito gratificante tu poder compartilhar com o teu professor, né? Poder ir lá e colocar os problemas, colocar as soluções. E muitas vezes ele vai até a sala de aula e dá aula junto contigo, né? Então, isso é muito, muito gratificante.
Enriquecedor.
Com certeza.
E tu tem participado também como docente do projeto Vida com Arte da Unicinos.
Da Unicinos, que é um projeto social, né, no qual eu tenho a coordenação do Evandro Maté, e tenta, né, atender crianças de São Leopoldo e crianças de Porto Alegre. Nesse projeto, eu trabalho praticamente com flauta doce, dando aula de flauta doce, e um pouco com educação musical. Né? A gente agora tem um processo, né, que as crianças, elas entram na iniciação musical, elas ficam mais ou menos um ano e depois elas entram nos instrumentos. Então, eu vou participar desse processo de iniciação musical, mas também participo da parte dos instrumentos mesmo, que é da flauta doce, no qual a gente já tem uma orquestrinha, né, que o projeto é muito novinho ainda, ele tem 2 anos, então a gente está muito no começo, né, a gente não tem ninguém assim que já toque muito, a gente está criando grupo, criando pessoas que têm interesse, né, às vezes tem 20 crianças, mas só 2 realmente se interessam, né, resolvem estudar, de verdade, então está tudo ainda muito no início. Mas a gente já tem uma orquestra, no qual a gente tem aulas, tem violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flautas, percussão, temos os coros também. Então, já está crescendo o projeto um pouco, e eu sou a responsável pela parte da flauta doce.
Né? E a faixa etária?
Faixa etária, a gente tem crianças... O projeto em si atende desde crianças de 4 até 17 anos, mais ou menos. Mas as aulas de flauta, eu atendo crianças de 8, 9 anos até 17 anos. Eu tenho um aluno de 17, na verdade, que ele é o único mais velho. Mas é sempre mais ou menos nessa faixa etária escolar mesmo, né?
É uma experiência diferente da extensão em música, assim?
Sim, totalmente. Porque na extensão a gente tem aula particular, né? O aluno com o professor. E normalmente os alunos já sabem tocar quando eles entram na extensão. Nesse não, nesse é alfabetização musical mesmo, assim. Eu tenho que ensinar as crianças a ler partitura, ao primeiro contato com a flauta. Então é um trabalho bem diferente, mas que é muito interessante também e que eu gosto bastante.
Sim, é, fazer alguém iniciar.
Iniciar é sempre muito legal.
Gratificante,
exatamente.
Vamos escutar mais um pouco de música, Sibeli?
Claro, claro. A gente podia escutar, então, a peça do Dmitri.
Ah, sim, que a gente estava falando dela.
A gente estava falando.
Nós acabamos de ouvir o primeiro movimento, Vivace, e o terceiro movimento, Maestoso, do Concerto para Duas Flautas e Orquestra de Cordas, da série Brasil 2010, do compositor Dmitri Servo. Solistas Cibele Endres e Vladimir Soares. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a flautista Cibele Endres. Cibele, tu, enfim, já terminaste o bacharelado, tu, né, tá tendo toda uma atuação no cenário da música aqui em Porto Alegre, tá fazendo licenciatura. Queria saber, enfim, nesse momento, como é que estão teus projetos, assim, teus planos para o futuro, o que, que tu pretende fazer, assim, num curto e num longo prazo, assim?
Sim. Bom, acho que o projeto mais em vista, eu tô preparando um recital agora, pro meio do curso, com foco para gravação, né, que eu gostaria de gravar para poder mandar para o exterior, porque eu quero tentar um mestrado, né, principalmente na Alemanha, em Stuttgart, com o professor Raio Fuss, né, bem específico. Então, os meus planos são me preparar para o mestrado mesmo. Né, para isso, eu quero continuar tocando, né, mas sim fazer uma boa gravação, né, com um recital e uma boa gravação para poder tentar uma bolsa fora. Né, esse é o meu maior plano para agora.
Uhum. E seguindo um pouco a trajetória da própria Lúcia Carpena, né?
Sim, bastante. Também. Tanto é que o próprio Raio Fuss foi o professor da Lúcia no seu mestrado, né? Mestrado em técnicas interpretativas, né? Voltado realmente para a interpretação.
Né? E essa intenção de fazer mestrado, assim, qual é a tua intenção com isso? Porque também fazer mestrado na Europa tem uma característica muito específica, assim, né? Fazer no Brasil, fazer nos Estados Unidos, que são, sim, né, onde os músicos, assim, costumam buscar a formação, né? Por que essa decisão tua, assim?
Bom, porque uma coisa muito interessante, nós não temos mestrado em técnicas interpretativas no Brasil, em flauta doce. Simplesmente não tem. Para falar a verdade, nós só temos duas professoras com doutorado que dão aulas em universidades de flauta doce. Então, elas, né, quando eventualmente, né, talvez abrirão mestrado, mas atualmente a gente não tem, né? A gente tem mestrado em educação musical, então eu teria que sair da minha área para poder fazer um mestrado. E não é o que eu gostaria. Eu realmente gostaria de fazer um mestrado em técnicas interpretativas na flauta doce. por isso a minha opção de ter que sair do Brasil, né? E entre Estados Unidos e Europa, Alemanha em si, eu preferi seguir os passos da minha professora, no sentido de que eu sei que é uma boa formação, e fora que a Europa é o berço da música antiga, né? É lá que as coisas acontecem, é lá que a gente tem os melhores músicos, né? Então, não teria por que tentar ir para outro lugar, não sei, não me imagino, né? Talvez dentro da Europa mesmo, na Holanda, Espanha, França, tem o Pierre Ramon, que é maravilhoso. Tem vários professores, né? Então, por isso a minha ideia é de realmente ir para a Europa, né?
Tem uma intenção também de buscar mais formação, especialização nesse repertório da música antiga.
Da música antiga, exatamente. E outra coisa que é, talvez para o futuro mesmo, é que eu gostaria muito de trabalhar futuramente em universidades mesmo. E para isso é preciso ter uma formação, mestrado, doutorado. Então, também é um motivo pelo qual eu quero continuar estudando, vamos dizer assim.
Tem uma intenção, então, tanto de docência acadêmica quanto de pesquisa, assim.
Uhum.
Não sei se tu teve experiência de pesquisa ao longo da graduação.
Praticamente nula, assim, né? Eu tive muita experiência de, realmente interpretativa, prática, de pesquisa quase nada. Porém, a gente tem um projeto que se chama Prata da Casa, que acontece com a coordenação da professora Lúcia Carpena também, no qual ela está divulgando todas as obras compostas na URGS, por professores, por alunos, ex-alunos, para a flauta doce. Então, já tem uma linha de pesquisa, mas não sei se seria essa a minha linha de pesquisa. Eu pensaria em outras coisas, né? Mais interpretativas mesmo. Mas só para dizer que o máximo que eu tive em contato com pesquisa na área da flauta doce foi participar, de assistir palestras e eventos com a Prata da Casa.
E, enfim, concluindo a tua formação, mas pretendendo seguir nessa formação dentro dessa tradição da música de concerto, assim, aqui em Porto Alegre, mas queria saber um pouco como é que tu enxerga, tu já falaste antes, assim, da tua busca pela licenciatura, porque é impossível viver sem dar aula e tal, né?
Uhum.
Queria enxergar como é que tu, né, vê isso das possibilidades, uhum, da tua existência como musicista, assim.
Sim.
E, enfim, como é que tu percebes o cenário da música aqui em Porto Alegre?
Eu percebo que houve um crescente muito grande da música antiga dentro do cenário porto-alegrense, né? Antigamente era muito mais raro tu ver pessoas vindo de fora, ou tu assistir concertos das orquestras que a gente tem mesmo, a de São Pedro, Orquestra da OSPA, com esse repertório. Mas, de um tempo para cá, e eu culpo muito o Fernando Cordella por isso, ele tem se inserido nesse meio de uma forma muito, muito boa, assim, que eventualmente a gente vê concertos com Brandemburgos, concertos com várias óperas e coisas barrocas. A gente tem o Diego Schutz também, que é um violoncelista que acabou de chegar, que toca viola da gamba e que toca em várias orquestras, e consequentemente ele acaba levando esse repertório para os maestros e para os diretores musicais, para que a gente possa trabalhar mais. E eu culpo eles um pouco por tudo isso, mas a gente vê, por exemplo, o próprio Dimitri Servo compondo uma peça para flauta doce que já foi apresentada tanto por mim e pelo Vladimir, quanto pela professora Lúcia e a professora Mônica Lucas, já foi apresentado. Então eu percebo que há um crescente muito grande, mesmo sendo pequeno ainda, né? É muito complicado se inserir nesse mercado, porque ele ainda é um mercado muito restrito. Mas aos pouquinhos ele está se crescendo. A maior prova disso é que agora a gente tem um conjunto de música de câmara, que é uma coisa que a gente nunca teve, né? Então, acho que aos pouquinhos ele está crescendo. Bem aos pouquinhos, mas ele está crescendo.
No sentido de público, assim, como é que é isso?
Eu acho que está crescendo também, né? Eu acho que também aos pouquinhos. Mas, por exemplo, a maior prova disso foi nosso auditório cheio no sábado, dia 30. Eu acho que isso já é um exemplo de que as pessoas gostam, de que as pessoas admiram, que elas gostam de ouvir, elas querem ouvir música antiga também. É interessante tu ir num concerto onde tu vai encontrar todos, vários estilos musicais. Por que não? E por que não ter um concerto de música antiga ali no meio, né? Então, eu acho que aos pouquinhos esse público também está crescendo, né?
Então, tua ideia é fazer uma formação fora, mas voltar para esse cenário.
Gostaria muito de poder voltar para o cenário. Acredito que não vai ser uma coisa assim muito, né? Ah, outra coisa interessante, teve aquele concerto da Ubra, dos Beatles, onde teve, dentro do concerto, teve vários arranjos baseados em música antiga, baseado no barroco, no qual o Fernando tocou, a Lúcia tocou. Então, tem, sabe? Tem. É pouquinho, mas tem. E eu acredito que ainda vai crescer mais.
colaborarás com isso. Sibeli, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Nossa. Foi um prazer enorme conversar contigo.
Não, eu que agradeço, com certeza.
Nós vamos encerrar ouvindo mais um pouco de música, né? Uhum. O que a gente tem pra encerrar aí.
Bom,
mesmo.
É uma coisa um pouco inusitada, é uma adaptação, na verdade, que eu vou apresentar pra gente agora. É a história do tango, que é original pra violão e flauta transversa.
Do Piazzolla.
Do Piazzolla, muito obrigada. E a gente vai apresentar o movimento Nightclub, de 1960. Porém, ao invés do violão, a gente vai ter o vibrafone, né, com a interpretação do Douglas Guthart, que é um grande percussionista, e eu tocando flauta doce, né, ao invés de flauta transversa, também com uma pequena adaptação.
Um arranjo, então.
Um arranjo, é.
Específico.
Bem diferente.
Vamos escutar, então.
Thank you.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, David Ribeiro. Coordenação do projeto de extensão, Dimitri Servo. O programa vai ao ar todos os domingos, às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis para download no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.